Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the
truth is out there, Agent Skinner. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu. Put us in.
I got a bad feeling about this.
Straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died.
Senhores, aqui é o Marechal Carvalho e este é a 91ª reunião do Conselho Nacional para a Montagem de Robôs da iniciativa Jagger para o Brasil. Vocês estão sabendo, estou à frente desta equipe que é formada pelos pretendentes a piloto, o senhor Vitor Hugo Mota.
Aguardando para dar um murro na boca de um kaiju, senhor.
Muito bem, gostei de sua atitude, rapaz. E o não menos importante, senhor Juliano Lopes.
Say hello to my little friend.
E para corroborar com esta montagem do robô, eu trouxe o nosso especialista em robótica, o doutor Cigano Vergara.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Por favor, não é só doutor, tá? É doutor, mestre, PhD. Aí o senhor me apresenta direito. Muito obrigado.
Mais Shogun do Harley.
Shogun do Harley.
Imprescindível, bom, não pode faltar.
Quem é o mestre?
Shogun!
Quem é o mestre?
Shogun!
Quem é o mestre?
Shogun!
Para os civis que estão ouvindo essa transmissão, eu peço agora um minuto de sua atenção, que serão dados alguns recados governamentais de suma importância para aquisição de subsídios para este programa. Após os recados, voltaremos para saber se é possível ou não montarmos este robô. Muito bem, vamos agora alguns recadinhos. Eu imagino que pela abertura você já percebeu, querido ouvinte, que isto não é um Paranerd anormal. Eu, meus queridos Vitor Hugo Mota e Cigano Vergara, acompanhados do nosso querido amigo Juliano Lopes, lá dos Ovos Zumbi e do Chá dos Cinco, resolvemos fazer uma brincadeira do tipo, e se o Brasil resolvesse fazer um Jäger, né? Um Jäger, todo daquele filme Círculo de Fogo, Pacific Rim, e o resultado é esse podcast que vocês vão ouvir agora, que se leva a mão não, mas tá sensacional, vocês vão rir de cair da cadeira, vocês vão ver, aguenta aí que vocês já vão dar muita risada. Mas antes vamos a alguns recadinhos. Não se esqueça que este podcast faz parte do site www.paranerdia.com.br e que nossos métodos de contato são o e-mail, que é o paranerdia@paranerdia.com.br, o Twitter, que é o @paranerdia, a página do Facebook, que é facebook.com/paranerdia, a página do Google Plus, que é o gplus.to/paranerdia, além de vários outros métodos de contato. É, para comemorar, corroborar, dirimir o problema de agora não ter mais parolando por conta dos vários problemas que eu já mencionei em episódios anteriores, eu vou ler aqui para vocês dois comentários que eu achei muito interessantes do episódio 90 sobre a primeira temporada de Doctor Who. O primeiro desses comentários que eu quero ler é da Nilda Acaringue. Ela disse o seguinte: olá, olá, Nilda, tudo bom, meu amor? Muito bom o episódio, só não foi o melhor porque eu tive que ouvir alguém falando mal do meu querido Orelhudo, o nono doutor, e também repetirem que o primeiro episódio não é bom. Aquele episódio me deu muito medo, só de imaginar todos os potes plásticos aqui de casa criando vida é motivo para querer fechar todos os armários com sistemas automáticos que exijam a análise ótica antes de serem abertos. Abraços. Nilda, eu gosto do Eccleston como doutor, eu creio que você ouviu falar isso no episódio, mas é bom, não, o primeiro episódio, Rose, é uma merda, não, é muito ruim o episódio, não, é muito ruim. Vou dizer que ele é o menos melhor, tá, já que você não quer ouvir que ele é ruim, então ele é o menos melhor, melhorou? Tá? Um outro comentário que eu quero ler também é de Jonatas Madeira. Ele diz o seguinte: bom, aparentemente minha tardes me trouxe 10 dias após o que tinha programado. Mesmo assim, quero dar os parabéns ao querido Nerdmaster pela iniciativa de abordar cada uma das temporadas desta série que, como já disse no outro episódio, consegue nos prender, assustar e emocionar. Junto-me ao coro que diz que o episódio da criança vazia é assustador. E, em minha humilde opinião, é juntamente com o Doutor Dança a melhor história dessa temporada. Vida longa e próspera, meu caro, e até o nosso próximo ou anterior encontro. Muito obrigado, Jonatas. Foi realmente um episódio sensacional esse do Paranerdia sobre a primeira temporada. E o molequinho lá do Where's My Mommy, putz, é assustador até dizer chega. Além desses ouvintes, eu quero mandar um abraço especial também para a Flávia, para o Juliano Pessini, o Jubacum lá do J-Wave, para o Roy Mustang, para o Diego Miabe, para o Inui, que é o Japa Sombro, para o Rodrigo, para o Gilmar Enoch, também para o Malbirote e para todo mundo que comentou lá no episódio 90 de Doctor Who. Muito bem, recados dados, comentários lidos, vamos agora ao episódio 91 e eu tô avisando vocês, e se segura que vocês vão cair da cadeira de tanto dar risada. Um abraço.
Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai.
Neuroconexão.
Senhores, então estamos aqui para a criação do primeiro Jäger brasileiro, porque de acordo com estudos feitos pela BIM, os kaijus, os monstros malditos, resolveram voltar, acharam outra passagem, dessa vez ligando ao Oceano Atlântico, e resolveram vir fazer graça aqui para os lados do Brasil. Estamos nós aqui para saber se temos a possibilidade de fazer o nosso Jäger com os recursos disponíveis no Brasil. Então, estamos aqui no que é o Núcleo de Estudos de Robótica Defensiva para justamente conseguirmos fazer neste brainstorm a criação do design e saber tudo a respeito da neuroconexão e tudo mais. Falando nisso, o senhor Vitor Hugo Mota, esclareça-nos como é feita a neuroconexão.
Pelo que foi me passado pelos relatórios preliminares, senhor, os estudos indicam que a neuroconexão deve ser distribuída como se fossem hemisférios cerebrais para o robô, como se fosse uma unidade com dois hemisférios, sendo que um hemisfério deve ser representado por dois de humano.
Então, são necessários dois pilotos para cada um servir de hemisfério esquerdo e direito do cérebro robô.
Exatamente. Tanto que existem relatos dos outros Jägers que caíram no combate do Círculo de Fogo do Pacífico, que o camarada não pôde continuar porque ele era destro e ele teve o braço direito avariado. Então, a porção referente ao hemisfério que comanda o lado direito do piloto não pôde ser realizado corretamente e o Marechal Pentecoste teve que tomar o seu lugar.
Muito bem, bom saber disso. É sempre bom ter essas informações relevantes para não cometer os mesmos erros na nossa montagem. Agora, senhor Juliano Lopes, há de se saber que durante a conexão neural, a mente do senhor e do senhor Vitor Hugo Mota serão unidas como um. O que o senhor espera ter nessa experiência?
Não seja uma lobotomia, senhor.
O que eu espero disso é que a nossa conexão possa prover uma coisa diferenciada dos outros Jägers. Como o Mota acabou de explicar, a gente sabe pelos outros que, em geral, a esquerda e a direita são de acordo com todos os pilotos que tiveram nos Jägers até agora. Tanto eu como o Mota é destro, eu sou canhoto, o que poderia gerar o primeiro Jäger ambidestro.
Muito interessante. É realmente uma informação assais importante.
Solicito apenas uma coisa, Marechal.
Pois não,
a gente
proceda.
Mudar o padrão para que a gente pilote o nosso Jäger, né? Porque a gente vai ter muitas gags. A gente só vai pedir pra mudar a estrutura padrão de piloto e copiloto, como eu não sou um adicto da tecnologia combativa, apenas na estrutura de estratégia, peço para que o lado do piloto seja remanejado para o lado esquerdo, quando normalmente ele é do lado direito.
Pedido aceito, será levado em consideração durante o processo de montagem. Doutor, professor, mestre, jurisconsulto, Cigano Vergara, quais serão os recursos necessários para a montagem deste robô?
Bom, meu caro, na realidade, nós não temos recursos, principalmente financeiros. O que diremos tecnológicos? No caso, teremos que realmente solicitar auxílio aos países que fazem fronteira conosco.
Senhor Shogun do Harlem Cigano, poderia dar uma sugestão?
Claro.
Já que a fenda agora se abriu ao Oceano Atlântico, poderíamos fazer uma iniciativa em Cuba e receber investimentos brasileiros, senhor.
Você quer um charuto, meu filho? É Havana.
Com certeza será viável, se conseguirmos esse auxílio.
Esse tipo de recurso, não se preocupe, porque já foi feita reuniões, principalmente com a ALCA, Mercosul e outras instituições.
Resolveram pagar o porto, Marechal?
Não, resolveram, já que o problema vai ser para todos, porque a linha de frente vai ser o Brasil, mas isso não quer dizer que os cajus não vão atacar o restante das Américas como um todo, então todo mundo resolveu, vamos dizer assim, coçar os bolsos, e a gente vai ter recursos, inclusive dos senhores estadunidenses.
Shut up and take my money.
Bom, senhor, se os bolsos são bem fundos, a gente pode até tentar fazer esse equipamento.
Senhor, mas eu soube que o avanço tecnológico no Brasil pode realizar apenas com o dinheiro que vão dar pra gente e a lavagem que será feita, pelo bem conhecido, dos nossos cofres públicos, um Mark I capenga.
Um ED-209 de stop motion.
Um ED-209 paralítico, senhor.
Me contentaria com o Dylion.
É, já era alguma coisa, né?
A gente sabe que o cara tossiu.
O cara tossiu, afinal de contas. Depois querem que leve a sério isso, mas tudo bem.
Não, isso aí é só pelas zoeiras.
Acho que cabe aqui já um disclaimer. Eu ouvi, se até agora você entendeu, a gente tá brincando, né? Mas tudo bem, vai lá.
Não, senhor. O senhor, o Marechal, acaba de ser errôneo. Nós não estamos brincando.
Não, com certeza não.
Não, você é moleque.
Ele sempre lança essa, cara. Acho que já tá no automático. Ele ouve brincadeira e já manda essa, tá moleque.
Eu vou retomar o raciocínio. O conceito de estratégia...
Recursos não há onde faltar. É importante a gente saber isso. Segundo suas pesquisas, doutor Cigano, quanto mede em altura média um Jäger?
Conforme até então, o melhor Jäger, que é o Gypsy Danger, ele possui 71 metros de altura.
Get your drop, sir.
Release for drop.
Gypsy Danger, ready for the big drop. Here we go! Come on, bro! Muscle through it!
Arsenal.
Então o negócio é o seguinte, vamos montar o nosso Jäger. Vitor Hugo Mota nos sugeriu o nome para o robô. Seria?
Simon 6, senhor.
E por que deste nome, soldado?
Porque a gente teve 6 tentativas e acabou que a 6 ficou legal. Simon, eu e o Juliano temos um trabalho envolvendo este nome Simon. E Simon 6, na verdade, é uma antiga brincadeira que muitos conhecem como o mestre mandou. E o mestre vai mandar baixar a porrada, senhor.
Senhor Juliano Lopes, aqui uma moedinha aqui no chão. É jogo rápido, é rapidinho.
Peraí, deixa eu agachar aqui, senhor.
Você viu que o cara tá mandando jabá pro Jadu 5 no meio do teatrinho?
Sim, senhor, eu acho válido, senhor.
Não, eu não tenho nada contra.
Você achei que trouxe que
vale. Não tenho nada contra, mas eu achei de uma cara de pau.
Não, senhor, é cara de metal mesmo. Se a gente fizer de pau, queima.
É o roupão brasileiro, pô, de pau Brasil.
Voltando. Simão 6 será alimentado com que tipo de combustível, senhor Juliano Lopes?
Senhor, já que nós estamos no Brasil e temos em abundância, só que não, isso a gente vai usar cana-de-açúcar. Ele é uma garapa ambulante.
Garapa?
É justo.
Lógico. Como se a produção de cana-de-açúcar e álcool combustível já não desse conta do Brasil, a gente agora vai gastar o resto com o robô gigante para defender o país. Muito bem.
A gente pode conseguir apoio partidário do PT, senhor.
E ainda podemos matar os monstros de diabetes, senhor.
É, né? Afinal de contas, a arma precisa...
Esse robô vai ser um doce.
Sabe que tem que ter um monte de tuduches nessa, né, Mota?
Eu vou colocar o Newport, senhor.
Muito bem. E quais serão as armas principais dele, Mota?
Cana seca, senhor.
Vai dar-lhe uma surra de vara.
Levaremos todas as feiras livres à falência, senhor. Caldo de cana pra tudo que é lado.
Pera aí, fugiu o nome do monstro. Qual que era o nome do monstro? Caju, né?
Caju, é. Caju vai...
O grito de guerra é te sei tua vara, Caju voltou.
Afinal de contas, não sabe isso que até é mais doce, se é a cana de açúcar ou suco de caju, né?
Então a gente vai fazer suco de caju.
Te sei tua vara, Caju baitola.
Don't you ever touch me again. Two, don't you ever touch me again. Do I make myself clear?
Desculpa, senhor.
Seu tavara, caju, baitola.
Castanha de caju também é bom, senhor.
Não, dá as castanhadas nesse caju daqui a pouco. A gente vai ver o que a gente vai fazer com eles. Além desta arma principal, de vara de cana de açúcar, o que mais o robô terá para defender?
Ok, vamos lá. Eu fiz um pequeno esboço, senhor.
Talvez geral, fique um pouco caro, mas a gente pode quebrar o cofrinho.
É, foi como falou, a gente tem recursos, então ok.
Eu sugiro a inserção de berimbau.
Olha, pelo menos a briga vai ter ginga.
Pode ser. Tirando isso, vamos nos valer do fato que ele vai ser ambidestro. Então, tirando algum problema que nós vimos nos outros Jägers, que eles demoravam demais pra carregar as armas ou algo do tipo, a gente quer que o nosso tenha uma habilidade não só de usar bem ambos os braços, como a gente quer que ele seja rápido, que ele desabilite rápido os monstros. Então, o que a gente vai fazer? Os senhores estão cientes do conceito da Lancer usado no videogame Gears of War, a arma padrão dos Cogs?
Sim, senhor.
Ok. Então, o que eu pensei? Do braço esquerdo vai saltar uma motosserra, que vai ser uma extensão basicamente do braço, ou seja, ela vai ser capaz de criar dano rapidamente à pele do monstro. Ao invés de aço, a gente vai usar uma correia de titânio, reforçada em cada ponta por diamante, que vai promover um corte rápido em qualquer superfície.
Por isso que vai sair caro, senhor.
Vai ser produzida pela Tramontina?
Basicamente.
Pela Guinso?
Pela Guinso.
Pela Guinso 2000.
Guinso, Guinso
ok, 2000. Podemos trocar por uma Guinso 2000.
E a gente tá pensando em fazer um revestimento por fora do robô de meias vivarinas, senhor.
Puxou exatamente o que eu ia falar. Num braço vai ser uma guisa, no outro um escudo de vivarinho.
Não, a pele vai ser vestida de vivarinho. É, na mão direita a gente vai usar uma Guinso 2000 como baioneta retrátil, usando uma liga combinada de aço carbono e titânio. A gente pode utilizá-la para estocadas na cabeça dos monstros, ou mesmo desligamento rápido de tendões, sejam dos cotovelos, sejam os tendões dos joelhos, enfim. Na palma da mão direita, um canhão de carga rápida. Para emergências no peito, ele vai ter a capacidade de 8 disparos únicos de plasma com carga lenta, podendo ser disparado um de cada vez ou todos de uma única vez, a critério dos pilotos, face ao tipo de emergência que a gente estiver enfrentando naquele momento.
Ele tá lendo isso de algum lugar, ele tá inventando.
Fez o trabalho de casa, a gente pesquisou. Inclusive, foi muito bom a gente realizar essa reunião, senhor. Porque com o advento das facas Guinso, a gente barateou em milhões a exportação de diamantes.
Pra isso que eu estou aqui, meu cara.
Muito obrigado, muito... senhor Shogun do Harlem. Muito
obrigado. Pera, calma. Não acabou ainda, não.
Não acabou? Não, ainda temos outras exigências para que possamos pilotar esse Jäger, senhor.
Calma, a parte de baixo dele ainda é vulnerável.
Eu imaginei, isso que agora vem à minha cabeça, é essa imagem terrível. Terrível que tá passando nela agora, e eu infelizmente vou ter que compartilhar com vocês porque eu não quero sofrer sozinho.
Não faça isso, senhor.
Eu imaginei um Jäger de meia calça.
A gente precisa de estilo, senhor.
Não é porque a gente vai lutar que é sem estilo, senhor.
Você imagina um Jäger com uma meia calça de 50 metros de tamanho.
Senhor, a vida não tá fácil pra ninguém, senhor.
Se você tá na pior porra, que quer dizer tá bem, né?
Os joelhos, a gente pensou em espigas pontudas, né? Como se fossem aquelas joelheiras pontudas de titânio. Os pés serão pontas retráteis para utilização em combate corpo a corpo. Pode ser muito útil. E a gente pensou numa das coisas que a gente percebeu que muitos Jägers pereceram nisso, que foi quando eles foram pegos por trás pelos monstros. Ele vai ter duas serras circulares que vão se ejetar de cada lado nas costas, levadas por um empuxo inicial equivalente a 1000 toneladas de força, criando um rasgo um tanto com quanto desagradável no adversário e evitando que elas não possam ser ejetadas por falta de força.
Lembrando que a gente também tem o advento da rolha, Juliano, porque o ataque traseiro pode gerar qualquer tipo de evasão de divisas.
Eu acho que basicamente é isso, né, cara? Acho que pelo menos a gente protege todas as partes mais tranquilas dele. Tirando isso, ele vai ser capaz de fazer alguma coisa em torno de 2 decalitros de caldo de cana por minuto, senhor.
E lembrando, senhor, que a gente fez esse orçamento baseando tudo na Lei Rouanet.
E lembrando que os 2 decalitros de cana de açúcar podem ser vendidos para reverter em verbas para o Jäger. Para
o
Jäger.
É o Jäger, a gente faz o Jäger.
A pergunta que eu faço é, Jäger é cultura?
Jäger é cultura, a gente tá mantendo a cultura brasileira contra os kaijus, que eles querem destruir a cultura brasileira, o que não é muito difícil.
Pô, afinal de contas, ele já tem berimbau, que
mais? Ele, inclusive, tem uma perna mecânica que nem o rei.
Que nem o rei. Duas, no caso.
Sim, é que ele gosta muito.
O importante, bicho, é quantas batalhas eu venci.
Vocês só esqueceram de um detalhe, meus caros. A partir do momento que se corta um kaiju,
sim, exato,
ele
exato.
Libera suas entranhas tóxicas para todos, sim, os lados.
O chamado kaiju azul, sangue azul, não é, senhor?
Não, todos eles. Não. Todos eles são tóxicos.
Sim, eu digo, o efeito é chamado kaiju ou sangue azul.
Sim, senhor.
Que polui os mares. A gente tem noção disso e, inclusive, levaremos isso para a região mais poluída do Rio de Janeiro para que novamente tenhamos mar azul, senhor.
Poluído já tá, né? Não vai fazer diferença nenhuma.
Pelo menos a gente passa uma boa imagem, senhor.
Descolore de azul de volta, mano.
Exato, e ainda por cima incentivando o turismo. As fotos vão ficar muito bonitas, senhor.
Agora me veio uma imagem do combate na Baía de Guanabara.
Muito bonito, senhor. O senhor, inclusive, viu a imagem que tem do pão de açúcar com 4 mil metros de profundidade, senhor?
Tô imaginando no meio do combate o Jäger pegando o Cristo Redentor e usando de picareta na cabeça do caju.
Eu acho que daria merda, senhor.
Ah, vá, é mesmo?
Você acha?
Eu acho que não seria aprovado.
Eu defendo uso.
Você acha, né?
Eu acho que não seria uma boa política para a nossa iniciativa, senhor.
E muito menos aprovado pelo governo, senhor.
Ah, mas no meio da briga, um risco é Francisco.
Eu pensei, inclusive, a gente fazer num tchacos com o cabo.
Do bondinho? Do pão de açúcar, pensei, senhor, a mesma coisa, pra enforcar o Jäger.
Não, não acho uma boa, porque até dentes de aço já destruíram aqueles cabos, eles não são muito...
Mas um garrote pra enforcar seria bom, senhor. Eu pensarei em tirar as pessoas dentro do bondinho antes.
Eu defendo que são baixas de guerra, senhor.
Seria uma boa prática.
Ou então prende cada bondinho numa ponta e faz uma boleadeira.
Isso seria interessante ver o kaiju fugindo em alta velocidade no mar e eu tacando uma boleadeira. Senhor, somos mais rápidos do que isso. Starting in 15
seconds. Um item que eu acho fundamental a gente discutir agora, quais seriam os perigos da conexão neural, já que teremos 2 pilotos... Neural handshake. Initiated. Neural handshake strong and holding. Vocês veem algum perigo para a mente de vocês por fazer a conexão neural, Juliano?
Senhor, só apenas ficarmos um pouquinho mais loucos do que somos, o que no geral é bom durante uma batalha.
Segundo estudos realizados pelo piloto Vitor Hugo Mota, existem alguns perigos reais nessa neuroconexão. Quais seriam eles?
O que foi levado em consideração para avaliação e seleção de pessoal para piloto e copiloto do nosso Jäger brasileiro, o Jäger Simon 6, o único problema seria o quanto se aprofundaria na memória do outro. Como nós temos projetos em partilhado, nós realmente temos uma conexão profissional muito coesa. Porém, nós não partilhamos muito da nossa vida pessoal, o que poderia gerar algum tipo de invasão da privacidade da mente um do outro. Sendo que a neuroconexão, ela é perfeita quando você se foca apenas no momento. E aquele momento inclui seus skills, as suas habilidades em combate e criatividade para que seja o mais rápido possível efetuada a derrota do Kaiju.
Senhor, eu aceito o risco de cagar 5 vezes ao dia, senhor.
Senhor, eu arrisco ser um pervertido sexual.
Senhor. Eu arrisco chamar o seu Mota Sailor de pai, senhor.
Take this. Que bom que eu não arrisco nada por esses dois, senhor.
Eu arrisco ver centopeia humana e rir disso, senhor.
1, 2 e 3.
Tem 3?
Tem.
Que bom que eu não vi nenhum.
Mandarei para o seu e-mail, senhor.
A gente fará uma neuroconexão com o senhor para que veja, senhor.
Não, obrigado. Não vou ver nenhum, quanto mais o 2 ou 3.
Systems online.
O único problema da neuroconexão, senhor, é que o elo neural faz com que a gente, em algum momento, possa se perder nas nossas próprias lembranças. Temos muitas lembranças de trabalho, e isso aí pode nos fazer devanear, inclusive, em gags.
Esse é o momento que eu me lamento porque acabou me servindo.
All I need to be to you and everybody on this dome is a fixed point. The last man standing.
Estrutura.
Senhor, e por sinal, o nosso Jäger vai ter uma coisa que nenhum outro Jäger teve até agora. Vai ser o único a lutar com o Gag.
Exato. Distribuiremos alto-falantes ao longo das articulações, senhor.
E qual seria a vantagem tática disso, Mota?
A gente distrairá o Jäger que ele procurará. Meu Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo.
Exatamente.
Senhor Marechal.
A gente vai desmoralizar o Kaiju.
Essa é uma ideia extremamente válida. Podemos colocar axé, funk, calypso...
Não.
Apenas lembrando, senhor, nosso programa tem bom gosto.
Nosso quem?
Nós queremos matar o Kaiju e não a gente,
né? Né?
Mas imagine os alto-falantes para fora e o Kaiju correndo de desgosto. Já é um início.
Cigano, você não ouviu ainda um chá dos 5, já ouviu?
É, não, senhor, eu só ouço após gravar então... com as pessoas. Eu sou putinha igual o nosso querido amigo, o professor Mauri, que faz o mesmo.
Então, te prepara para ouvir depois um chá dos 5, tu vai ver o que, que é uma viajada na maionese bonita. É o programa que você não entende como começa e muito menos quando termina.
É assim como será a nossa luta.
Exatamente.
Nem o Kaiju vai saber quando ele morreu.
Inclusive, senhor, pedirei subsídios para que a gente coloque um painel de LED na frente para que a gente coloque os Cabou, Pimba, Catapaft.
ao estilo Batman, né?
Exato, senhor. Se você puder, entregue uma bomba na nossa mão que a gente sairá correndo pela cidade.
Desde que ela seja redonda e grande.
Projeto.
Cavaleiros, eu acho que temos já um plano bem traçado. Levarei essas informações...
Onde, senhor? Onde um plano bem traçado, senhor?
A gente não tem plano nenhum, cara.
Ué, a gente já acabou de definir os conceitos e a estrutura.
Mas você não definiu os Kaijus, cara.
Ah, os Kaijus são os que vierem. A gente não define quais são os Kaijus, meu filho. O Kaiju que o cara mandar. Os bichos que vier. Não tem como a gente prevenir isso.
A fenda está abaixo da ponte Rio Niterói, senhor.
Tu já vê que merda que vai surgir dali, né?
A mesma que surge sempre, senhor.
É, então.
A mesma que surge sempre. Que merda.
Eu espero que pelo menos eles usem o vão central pra passar por baixo sem destruir a ponte.
Cara, aí o que, que tu acha que é aquela merda balança?
Foi justamente o que eu disse, com balança.
Muito bem. Antes de mais nada, quero agradecer aos senhores por este brainstorm, que apesar de ter quase virado um shitstorm, mas a gente tentou conseguir o melhor possível.
Imagino... Marechal, agradecer o quê, senhor Marechal? Os ouvintes estão babando verde pra cima e com o cérebro escorrendo pelos ouvidos, senhor?
É o que pretendemos que os Jägers também façam. Eu, inclusive, a primeira linha de tiro vai ser botar esse áudio para eles ouvirem.
Aí sim, senhor, eu concordo com a atitude.
Muito bem. Então, pilotos Mota e Lopes, faço o favor de apresentar-se ao programa de treinamento de conexão neural. Espero que a vida de vocês não piore por causa disso.
Muito obrigado, senhor. Tio, coloca crédito aí. Vamos treinar.
Tio, coloca crédito aí.
Vamos. Muito obrigado, senhor. Em antecipação, estou indo ao banheiro, senhor.
Na versão brasileira, eles vão jogar Street Fighter de rodoviária.
Exatamente, senhor. Aquilo lá é macetado.
Hadouken na tela inteira, senhor.
Tá bom. Doutor Cigano Vergara, por favor, apresente-se ao ITA, onde serão feitos a primeira parte da construção do robô.
Sim, senhor. Vou até o ITA. Ita.
Diga a sua mãe que na salada a gente coloca vinagre e não cachaça.
Pensei que ele ia falar ishi.
Ishi. Sanduíche ishi.
É, negativo, senhor. Eu não faço esse tipo de piada displicente.
O que eu mais gosto no Juliano é que além dele fazer piadas imbecis, ele não sabe soletrar.
É it. É o sanduíche it.
É ita, aí o dele é it, né?
É tá it, da família Ada, tá mais legal.
Tá certo, tá errado não.
Inclusive, vamos usar o Primo It como peruca do nosso robô, senhor.
Undercover, né? Undercover.
A gente vai passar desapercebido. Ele vai estar vindo pelo mar, de repente, meu Deus, olha quanta cabeleira, eu pensei que era um Jäger.
Aí o cara chega e a peruca.
Aí ele responde, estou indo destruir uma cidade. Aí você fala, aí quando ele vira as costas, você tira o Primo It e arrebenta o Kaiju. Módulo de ataque, senhor.
Tá certo, tá errado não. Então, ficamos por aqui, damos por encerrada esta reunião. União e vida longa e próspera.
Simon says, let's start building some hurting bombs.
E agora os ouvintes que se virem para entender o que é que a gente fez.
Adquira produto de Hannibal Shaw.
Senhor Marechal, o senhor, eu achei que o senhor ia pedir um minuto de silêncio.
Eu também.
Um minuto de silêncio por todos os outros Jägers que caíram.
Exatamente, eu achei que era isso mesmo, cara.
Segundo informações... Qual é o Instituto de Inteligência Brasileiro?
É o ITA, não é?
Não, eu tô querendo saber o equivalente à CIA. Não, o equivalente à CIA brasileira. Tem...
Puta, caraca.
Não, mas aí você tá de sacanagem, né?
É a BIM, né?
É a BIM. A
Agência Brasileira de
Inteligência. Caraca, a gente vai fazer um robô que dá caldo de cana, cara.
O nome do robô vai ser Garapa, né, cara? Ó, começa aí. A beber sua camisa Jack Daniels.
Aí, ó, essa mesmo que tu tá... Não tem criança que às vezes pega a camisa ou ponta do travesseiro e começa a mascar aquilo?
Isso. Pai, se eu beber essa camisa inteira, eu vou ficar em comocólico. Você viu meu tamanho? Então imagina o tamanho da camisa.
Aí, ó, já vi que a gente pode usar você como tanque auxiliar do Jäger.
Afinal de contas, né, se você bebe e usa camisa, você vai suar através do suor, sai álcool. A camisa está embebedada de álcool.
Olha, isso aí é uma coisa que a gente pode colocar aí. Juliano, que a gente vai dirigir bêbado.
O Cherno Alpha é o mais alto?
Porra, mano, qual Black Power que ele tem?
Você quer também, falar, vale
também
o Black
com
Power.
Aquela cabeça de submarino, né? Ninguém merece.
Chernobyl.
É o Gaio Russo, né?
Cara, não dá pra não respeitar um tanque com duas pernas, né? Que aquilo ali é uma usina nuclear com duas pernas.
Literalmente,
cara,
né?
Aquilo é movido a russo, cara.
Que tanque nuclear, o caralho, é movido a vodka.
Aquilo é vodka, velho.
Aquilo é uma Chernobyl com duas pernas, cara.
É, já que a fenda agora se abriu ao Oceano Atlântico, poderíamos fazer uma iniciativa em Cuba e receber investimentos brasileiros, senhor.
Desculpa, engasguei aqui.
Matou, doutor.
Mas é uma verdade, cara, eles investem mais em Cuba do que aqui.
O cigano engoliu o charuto, cara. Morreu. A ligação do cigano deu uma boa piorada, hein?
Ficou ruim, hein?
Basta, tira
não,
ele
que eu saia, chama de novo. Peraí, eu saia.
Loucura.
Senhores, rapidinho, um off-topic. Alexandre, tem a noção de que toda vez que eu falo, eu tô fazendo continência.
Você tá doente, cara.
Cara, meu personagem tá na minha mão, toda hora eu jogo ele na testa.
E em alguns casos a neuroconexão vai se tornar mais fácil, né? Porque bêbado
se identifica melhor.
Se abre, fica mais fácil de contar.
Não, os aí eu, é por isso que a gente falou da rolha na parte traseira do Jäger, senhor. Esse tipo de liberação de bêbado a gente não quer correr o risco.
Senhor Marechal, o álcool, ele é o lubrificante social.
Tá certo. Mas nós vamos matar cajus ou ficar amigos dele? Só pra saber.
Seja amigo do seu inimigo, que você ganha um amigo.
Eu já tô imaginando o Jäger bêbado abraçado com outros dois sentados no morro do
Pão de Açúcar. Eu tô imaginando a gente em Cuba, Juliano, sentado usando aquela ilha desgraçada como mesa e a gente fumando um charuto com ele.
Tu imagina o Jäger chegando assim com o braço no ombro do caju e falou: eu sou teu amigo.
Te considero pra caramba, mas se tu não se comportar, o pau vai comer.
Sou teu amigo. Desde que ela seja redonda e grande.
Sem problema, senhor.
Tô imaginando o Jäger subindo e aparecendo. Deve ter servido bolinhos da Santa Ceia.
Senhor.
Pode fazer continência.